Pronto, Caros colegas, vamos dar então início à nossa reunião. Está, portanto, aberta a reunião, caros colegas. Começaríamos, obviamente, pelo ponto 1, é um ponto de informações. Não tenho nenhuma especial informação a transmitir-vos, exceto que teve lugar hoje de manhã uma conferência de presidentes, onde não foram tratadas questões que me pareçam que deva aqui destacar de uma forma especial. Foram assuntos internos de funcionamento, que teve a ver com a aceleração de procedimentos legislativos que estão pendurados, a procura de tentar recuperar tempo perdido com petições que estão, em alguns casos, há bastante tempo nas comissões. Portanto, há alguma clarificação relativamente à competências entre comissões e, portanto, nada de especial que me pareça que devamos perder aqui muito tempo com isso. Quanto a informações, eu não tenho outras a prestar-vos. Se ninguém tiver nenhuma outra informação, dou por encerrado este ponto 1 e passava de imediato ao ponto 2, dando a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho, colega Ricardo Sousa, para nos apresentar a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é mesmo a minha proposta, uma vez que não houve quórum na reunião do Grupo de Trabalho e, portanto, aquilo que remeto, de acordo com a sinalização dos grupos parlamentares, temos uma listagem de 20 iniciativas, que dizem respeito à semana de 9 de fevereiro a 15 de fevereiro. Dessas 20 iniciativas, temos por iniciativa do PS e do PSD 16 iniciativas europeias sinalizadas para conhecimento apenas. Muito obrigado.
Tadeu, acho que é uma questão que não é para tratarmos hoje, mas eu acho que talvez devíamos rever esta questão deste grupo de trabalho, uma vez que sistematicamente não reúne por falta de quórum, e acho que talvez pudéssemos transformar este procedimento num procedimento escrito, em que tivéssemos aqui um relator ou um responsável que fosse encarregado de colher as propostas do grupo parlamentares e, tal como tem vindo a acontecer, fazer a sua própria proposta, porque, de um modo geral, nós acolhemos as propostas que cada um dos grupos parlamentares faz, não é?
Sr. Presidente, é no seguimento, aliás, da proposta que nos está a fazer. Eu diligenciei junto dos serviços para perceber de que forma é que este escrutínio era feito noutros parlamentos, em situações análogas. E nós verificamos, em primeiro lugar, que depois da pandemia o procedimento mudou bastante aqui no Parlamento. E, portanto, hoje as coisas são feitas muito a montante da reunião do Grupo de Trabalho e, portanto, a solução que teria para apresentar ainda estaria para ser estudada, mas estamos atentos a isso e íamos apresentar e iria apresentar também uma proposta para rever a metodologia no sentido ou de facto, tornar isto ainda mais minimalista ou de enriquecer a própria reunião do Grupo de Trabalho. E, portanto, são duas soluções que estão em aberto. Eu também vou consultar os grupos parlamentares nesse sentido, mas para dizer ao Sr. Presidente que não está de maneira nenhuma fora da agenda esse problema e essa situação que nós estamos a verificar.
Bem, Sr. Deputado, então aguardaremos as suas sugestões e procederemos ao agendamento quando for considerado oportuno. E passaria então ao ponto 3 da ordem. Não tenho que pôr à votação, portanto, pergunto quem está contra esta proposta que nos é apresentada quanto ao escrutínio, que se manifeste, quem se abstém, portanto, foi aprovada por unanimidade, procederemos em conformidade. Ponto 3 tem a ver com a nomeação de deputados autor de parecer. Trata-se de indicarmos 1, 2, 3, 4 autores de parecer, cabendo 2 ao PS, 1 ao Chega e outro ao PSD. Perguntava aos respectivos coordenadores se estão em condições de proceder à indicação.
Sim, senhor. Sr. Presidente, boa tarde. Indicamos o deputado Rui Lage para esta iniciativa da linha 3, ou do ponto 3A. Posso já indicar o próximo também, certo? E o deputado Miguel Iglesias para a linha B deste número 3.
O que está também é o Sr. Deputado Bruno Nunes, quase de certeza. E o PSD, pergunto, está em condições de indicar?
Se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, serei eu próprio.
Obrigado. Paulo Muniz. Pronto. Pronto. Presumo que há consenso quanto a esta indicação e, portanto, dou por concluído o ponto 3. E passaria ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, sendo que o primeiro ponto tem a ver com o parecer relativo ao programa de trabalho da Comissão para 23, de que é relator o deputado Bernardo Blanco, o nosso vice-presidente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou com alguma pressa, porque tenho agora outro evento às 14h, mas antes de apresentar o parecer, queria realçar aqui uma coisa que me parece importante para o futuro. Eu nunca tinha feito um parecer destes, não é, sobre o programa de trabalho, que é um bocadinho diferente, e por isso nós seguimos a lógica dos anos passados e da versão do ano passado. Mas acho que há aqui uma discussão que também a Comissão em si deve fazer, que é, ou nós queremos que isto seja um pro forma, não é, e aceitamos as listagens de cada comissão, e o que acontece é que cada comissão basicamente sinaliza para escrutínio quase todas as iniciativas que têm alguma relação com a sua temática, não é? Vêm lá, esta iniciativa tem a ver com a nossa comissão, sinalizam isso tudo. E isso faz com que, por exemplo, no caso deste ano, haja quase 200 iniciativas sinalizadas para escrutínio, e nós já sabemos que depois o resultado é que não se escrutina grande coisa, obviamente, até porque é impossível nós num ano escrutinarmos 200 a fundo. E pronto, nós cordialmente seguimos as listagens de cada comissão e adotamos depois essa listagem final das comissões e das regiões autónomas, etc. E nós, este ano aqui, eu fiz exatamente isso que tem sido a prática, mas acho que se calhar, a partir deste ano, se calhar podíamos repensar um bocadinho este modelo, não é? E se calhar, ou começamos nós com as comissões a filtrar e cada uma a escolher mesmo duas ou três que vá escrutinar a sério, ou então isto é basicamente um pro forma, não é? Que nós assinamos aqui um projeto de resolução e um parecer, mas depois não vamos escrutinar. Mas pronto, isso se calhar é uma discussão até para outra reunião, eu de qualquer modo vou apresentar o parecer na mesma, nestes moldes. Mas queria sinalizar era essa preocupação, não é? Que depois, quer dizer, eu tenho noção que é impossível nós na prática irmos escrutinar estas 200 iniciativas. Mas pronto, este parecer é sobre o programa de trabalho da Comissão para 2023. O programa de trabalho foi, tal como eu estava a dizer, enviado a todas as comissões permanentes e às assembleias das regiões autónomas, que analisaram a iniciativa e aprovaram os relatórios que estão em anexo, onde está uma listagem também das iniciativas que cada comissão sinalizou. As 6 principais prioridades do programa são o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. O programa tem 51 novas iniciativas, são enumeradas 8 iniciativas de simplificação regulamentar, há 116 processos legislativos prioritários em curso e, por fim, a Comissão propõe ainda a retirada de uma proposta pendente. Há vários compromissos, eu destaco alguns, o novo Fundo Europeu de Soberania, avançar na construção da União de Mercados de Capitais, um novo pacote de recursos próprios, a criação de um espaço europeu de dados de saúde, o regulamento, que também já aqui discutimos, da liberdade dos meios de comunicação social, o European Media Freedom Act, o regulamento também do combate ao abuso sexual de crianças e também o programa faz menção a várias das regras europeias, das propostas em relação às eleições europeias, onde há várias propostas de alterações que acho que também devemos analisar. Depois tenho aqui, basicamente, as iniciativas que cada comissão sinalizou. Eu há bocado estava aqui a fazer umas contas de cabeça e, se não me falhou, são 189 ou 190, o que, pronto, realça um bocadinho o ponto que estava a fazer há bocado. São bastantes e parece-me quase impraticável que isto seja possível de escrutinar isto tudo. Mas nada, obviamente, impede, formalmente, não é? Que esteja aqui que o façamos. Acho que é mais uma questão de prática. Em relação às conclusões, o programa, como eu disse, tem aquelas 6 prioridades. A meu ver, como referi há bocado, penso que deveríamos focar um bocadinho em escrutinar a fundo algumas poucas iniciativas, em vez de fazermos esta listagem que depois é complicada. Há 3 onde eu acho que há especial importância: o European Media Freedom Act, o combate ao abuso sexual de crianças e também as regras relativas às eleições europeias. Mas, de qualquer modo, o que eu fiz aqui foi seguir o modelo anterior e, basicamente, dizer que nós adotamos todas as iniciativas que as comissões propuseram. E, nesse modo, não estou a alterar nada, estou a seguir aquilo que tem sido feito. Queria era deixar esta nota que, agora, acho que é muito em cima, não vamos a tempo, mas até ao programa do próximo ano alterámos aqui um bocadinho o modo como isto é feito. Senão, para ser o projeto de resolução, acabam por ser só um pró-forma e depois não ter grande aplicabilidade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho pertinentes as suas observações. Recordo, contudo, que nós realizámos um debate, neste caso com a Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Portanto, quer dizer, foi um assunto que já foi objeto de alguma análise. Agora trata-se, de facto, do que é que vai ser escrutinado ao longo do ano para verificar o grau de cumprimento ou incumprimento do programa, não é? Portanto, eu considero pertinentes as suas observações. Pronto, não sei o que é que poderemos fazer para proceder a este acompanhamento, talvez questionando cada uma das comissões ou procurando uma avaliação regular, não sei, mas é um assunto que merece a nossa reflexão, que talvez devêssemos, talvez definir agora como um método de trabalho para, ao longo do ano, acompanharmos o que é que se vai, de facto, passando, não é? Pronto, relembro, contudo, antes de abrir a discussão, não é, que está em discussão o parecer propriamente dito e o seu anexo, que é o projeto de resolução, que, uma vez aprovado o parecer, será submetido a plenário para votação. Está, portanto, aberta a discussão. Não sei quem quer pronunciar-se sobre... Faz favor, deputado Bruno Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Não nas melhores condições, infelizmente, mas... sobre o parecer em causa... Bom, ele... não se pode de forma alguma dizer que é um parecer meramente descritivo, é um parecer onde se denota um esforço de enfocar o tema, mas não nos parece que seja o esforço ou o enfoque mais feliz. Ele isola 4 iniciativas que, e cito, da maior importância para escrutínio e acompanhamento pela CAE, que são as 4 que estão, portanto, constam do parecer. Na verdade, só 2 delas é que correspondem a iniciativas escrutináveis. Se falarmos, por exemplo, das eleições para o Parlamento Europeu, isso é uma prerrogativa do Conselho da União Europeia, na sua formação do Conselho dos Assuntos Gerais, que delibera através de decisões, e o Parlamento Europeu tem alguma iniciativa, mas tem que ser validada previamente pelo Conselho. É assim que se alteram as regras das eleições para o Parlamento Europeu. E depois, coloca também a revogação de 2 portarias do Governo relativas às emissões sonoras da aeronave. Quer dizer, que eu saiba, a lei de acompanhamento e escrutínio...
É que não é essa versão.
Não é essa versão?
Não. Será a versão anterior.
Ah, bom. Então... mas eu não... Então, bom, nesse caso eu estou claramente a falar de um parecer que já não corresponde à versão atual. Portanto, quer dizer... Nesse caso...
Vou esclarecer o que é que diz, de facto, sobre essa matéria, a versão atual.
Essa matéria, sim,
não diz nada, por isso é que eu estou a dizer.
Ah.
Eu tirei exatamente porque
isso não
é fácil.
Sim, senhor.
Essa parte é fácil. Mas, como isto também não tem influência,
sim, sim. É
Senhor Presidente, como isto também não tem a máxima urgência, se calhar até seria uma boa prática, porque nós... É verdade, também adiámos a semana passada exatamente para fazer algumas alterações, porque eu não queria que o parecer fosse chumbado exatamente por este tipo de questões, e depois alterámos o parecer, até falando com os grupos parlamentares, e por isso, se calhar, podemos adiar este ponto para a semana, o que dá tempo a todos os grupos parlamentares de voltarem a ver o parecer. Até porque, como eu estou com alguma pressa e queria discutir e queria participar na discussão, não é? Não queria...
Eu
posso adiar o meu próprio ponto. Quer dizer, já começou a discussão, agora é mais complicado.
Senhor Presidente, só talvez dando uma ajuda, quer à pretensão do Senhor Deputado Bernardo Blanco, quer a esta precisão da versão em causa, nós achamos que há aqui alguma matéria que requer aprofundamento neste relatório. e não foi claro para nós as conclusões, não são claras, quer dizer, há aqui uma confusão razoável e até ponderosa que fará, ou que faria, tal como está, que nós não acompanhássemos este relatório conforme ele aqui está. E se calhar aproveitar a todos, criar esta precisão e, digamos, esta densificação, torná-lo claro, e aí, porventura, como é hábito, até porque é um documento estruturante, que parece que a Comissão não deva deixar de ter uma posição o mais consentânea possível, se calhar era mais avisado, de facto, não só ser adiado, como, oportunamente, naturalmente, o Sr. Deputado Bernardo Blanco introduzir essas melhorias que nós identificamos. Obrigado.
Muito obrigado.
Posso?
Deputado, por favor.
Senhor Presidente, o que eu sugeria era, exatamente porque também já me pareceu há alguns dias que tem de ser um parecer aprovado, quase, quer dizer, não vou dizer por unanimidade, qualquer grupo parlamentar pode, obviamente, não votar a favor, mas tentar procurar o máximo consenso possível, tendo em conta o parecer que é, foi nesse sentido que eu já fiz algumas alterações, e por isso que eu sugeria, se calhar, adiávamos este ponto para a semana, e durante esta semana eu falava com os grupos parlamentares para incluirmos as sugestões de todos os grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, tenho que fazer, obviamente, uma meia-culpa, porque por ter entrado a discorrer sobre um documento que já estava desatualizado, mas nós acompanhamos as observações que foram aqui feitas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz e, portanto, esperamos que, de facto, que um documento que é por natureza abrangente, como é o programa de trabalho da Comissão, possa acolher aqui não digo um consenso, mas pelo menos um apoio bastante amplo. Portanto, estamos de acordo com essa sugestão do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Obrigado.
Por 8 dias, é isso? Agendar para a próxima reunião? Pronto. Então assim procederemos. E, portanto, dou então por suspenso este ponto da ordem de trabalhos e vamos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com... A próxima é dia 28.
Nós estamos em Bruxelas.
Então, terá de ser para a outra, sim, senhor. Então terá de ser para imediatamente a seguir. Sim, senhor. Muito bem. Então, assim sendo, passamos ao ponto 4, à linha B. Trata-se de um parecer de que é a autora a nossa colega Isabel Meireles e que tem a ver com uma proposta diretiva do Conselho que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos domínios da igualdade de tratamento entre pessoas, sem distinção da origem racial ou étnica, da igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade e orientação sexual, e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso a bens e serviços e seu fornecimento. Trata-se de uma matéria que foi objeto de apreciação por duas outras comissões e de que a senhora deputada Isabel Meireles é ilustre relatora e dar-lhe por isso a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas, os serviços e dizer que, como o Sr. Presidente bem disse, a presente diretiva, a proposta diretiva estabelece normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos domínios muito amplos desta igualdade de tratamento entre pessoas, sem distinção da origem racial ou étnica, da igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional entre as pessoas, independentemente da sua religião, da sua crença, deficiência, idade, orientação sexual, e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso a bens e serviços e ao seu fornecimento. Como também me referiu, esta iniciativa foi sinalizada pela primeira e pela décima comissões competentes em razão da matéria, as quais analisaram esta iniciativa e aprovaram os relatórios que estão anexos ao presente parecer e que dele fazem parte integrante. Dizer que a presente iniciativa começa por relembrar que os organismos de promoção da igualdade desempenham uma função fundamental na arquitetura da União Europeia em matéria de não discriminação, o que é uma coisa diferente dos princípios da igualdade e não discriminação que têm sido plasmados em diferentes textos, nomeadamente na alteração dos tratados ao longo dos anos. A dizer como nota de rodapé, já agora, e como recensão histórica, que este princípio da igualdade não nasceu com os tratados, nasceu pela via da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mais concretamente nos anos 70, com os acórdãos de Ferrene, três acórdãos absolutamente fundamentais, o de Ferrene 1, 2 e 3, em que havia uma hospedeira de bordo, a senhora Gabrielle de Ferrene, que era hospedeira da Sabena, uma companhia aérea que já desapareceu, não seja premonitório da nossa TAP, em que, efetivamente, as hospedeiras de bordo ganhavam menos que os seus colegas comissários de bordo e mais, eram obrigados a reformar-se mais cedo, aos 40 anos, que os seus colegas comissários de bordo, que só tinham que se reformar aos 500, aos 50 anos, na perspectiva, eventualmente, que os homens amadurecem e as mulheres envelhecem. Bom, e a questão foi que foi enviada ao Tribunal de Justiça, não fiquem tão contentes porque há outra patroca, ao Tribunal de Justiça que, através dos seus acórdãos, enunciou este princípio da igualdade, que depois foi plasmado em diversas diretivas, em todos estes âmbitos alargados que agora referimos, mas o princípio em si enunciado não chega. Foi preciso que houvesse organismos de promoção da igualdade que desenvolvessem e protegessem estes princípios. Portanto, o que aconteceu foi que, devido à larga margem de apreciação deixada aos Estados, que aliás é característica das diretivas, que obrigam os Estados apenas quanto aos fins e deixam os meios ao encargo dos Estados-membros, houve diferenças significativas nos diferentes organismos, nos diferentes Estados-membros e da forma como promoveram o cumprimento destes objetivos. Daí que esta diretiva tenha normas vinculativas relativamente a estes organismos e, nomeadamente, prevê que adotem um programa plurianual que defina as suas prioridades e atividades prospectivas e que elaborem e disponibilizem ao público um relatório anual de atividades, de onde constem, nomeadamente, o seu orçamento anual, os dados relativos ao seu pessoal e informações financeiras e que publiquem, pelo menos de 4 em 4 anos, um relatório com recomendações sobre a situação em matéria de igualdade de tratamento e discriminação, incluindo potenciais problemas estruturais no respectivo Estado-membro. E, portanto, foi assim que esta diretiva nasceu, foi justamente, não foi uma diretiva ex novo, foi uma diretiva que veio substituir outras, visando clarificar, de facto, qual é a função destes organismos de promoção da igualdade, sendo que há também uma outra iniciativa paralela, dita paralela, que é ligada ao emprego e à atividade profissional, o incluindo ao trabalho por conta própria. Não vou amassá-los muito mais, dizer apenas da base jurídica, isto só interessa aos juristas, aos outros normalmente põem as pessoas a dormir, é que há duas bases jurídicas. Porquê? Porque este princípio da igualdade foi disseminado por várias disposições do tratado e também pela Carta Europeia e consta, nomeadamente, do artigo 19º, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que visa, através das medidas, combater a discriminação em razão do sexo, da raça, da origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e ainda o artigo 19º, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pronto, já disse, e o artigo 157, número 3, também deste tratado, que prevê outro tipo de igualdade. Portanto, fundamentalmente cumpre-nos ver se a presente iniciativa está em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Já vimos que não introduz uma legislação nova, revê sim e bem outra legislação já existente, substituindo-a, revogando-a e adotando medidas legislativas que são suficientes para dar resposta aos desafios com que estes organismos de promoção da igualdade enfrentam e que são muito importantes que estejam minimamente harmonizadas ou pelo menos aproximadas, porque estando nós no mercado interno com livre circulação de pessoas, é essencial garantir a aplicação uniforme, tanto quanto possível em toda a União Europeia, deste direito fundamental à não discriminação e assegurar o acesso à proteção contra esta não discriminação a mecanismo de recurso de todos os Estados-membros. Portanto, consideramos que a presente iniciativa não pode ser suficientemente alcançada pelos Estados-membros per si, devendo ser alcançada ao nível da União Europeia, em conformidade com o artigo 5º do Tratado da União Europeia, pelo que consideramos que este está cumprido. Este artigo 5º também prevê que o escrutínio se faça ao nível do princípio da proporcionalidade e dizer que houve recomendações, nomeadamente uma de 2018 nesta matéria, que não alcançaram plenamente o objetivo de aplicar e fazer cumprir a legislação da União Europeia em matéria de luta contra a desigualdade de tratamento e discriminação e de aumentar a sua prevenção. Portanto, as medidas não vinculativas não foram suficientes para atingir este objetivo, pelo que agora a presente iniciativa estabelece, de facto, normas que são obrigatórias e estabelece normas mais favoráveis para o funcionamento dos organismos de promoção da igualdade, não estendo o necessário para alcançar este objetivo, estando depois cumprido e respeitado o princípio da proporcionalidade. Portanto, em suma, somos do parecer que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal, pelo que consideramos que em relação a esta iniciativa em análise o processo de escrutínio está concluído, permitindo-me agradecer à nossa assessora doutora Maria Conceição Castro, que conseguiu, num emaranhado de normas jurídicas, que diria que apenas um jurista conseguiria destrinçar, apesar de tudo, dar-nos um panorama completo, transparente, de que o que está primeiro aqui em causa não é o princípio da igualdade, mas sim a sua fiscalização através dos respectivos organismos dos Estados-membros. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pediu a palavra a deputada Rosar Gamboa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, de forma particular, a senhora deputada Isabel Meireles, agradecendo-lhe não só a forma muito clara com que apresentou o seu parecer sobre esta diretiva, mas também a forma como enriqueceu e como foi capaz de destacar alguns pontos essenciais para a nossa melhor compreensão da mesma, com algum contexto de fundo anterior e até histórico, e só dizer-lhe que também o fez com aquela motivação especial de quem consegue sentir a importância deste tema. Eu também a sinto, e de facto só lhe posso dizer que não podia mais estar de acordo consigo, que os princípios não bastam por si só, eles têm que estar incorporados em diretivas e as diretivas têm que se realizar em ações ou através de organismos, porque não basta dizer-se que um princípio é este ou aquele, neste caso os princípios que têm a ver com a igualdade de género, de religião, de orientação sexual, o que for, é preciso que eles se realizem, só se realizam na ação. E a senhora deputada mostrou-nos isso com muita acuidade, com muito entusiasmo, e eu queria muito agradecer-lhe a apresentação do seu parecer. Muito obrigada.
Senhora deputada Rosário Gamboa, pergunto se alguém mais quer pronunciar-se. Penso que a matéria é tão relevante quanto consensual, portanto é assim que explico outros não pedidos de palavra. E queria também aproveitar para felicitar a senhora deputada pelo seu trabalho. E, não havendo mesmo mais nenhum pedido de intervenção, porei o relatório à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovado como era previsível. E damos assim por encerrado o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 5, que tem a ver com a discussão de um projeto de resolução da autoria do PAN, que recomenda ao Governo que altere o posicionamento adotado no Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia e que se pronuncie favoravelmente pelo fim da exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros. Eu tive sérias dúvidas se esta era a comissão competente para discutir esta matéria ou não. De qualquer modo, foi para nós que a mesa remeteu. Parece-me que, de facto, era uma matéria que devia ser discutida na comissão setorial, uma vez que o assunto sendo europeu, obviamente que é muito específico e setorial. Mas, tendo a mesa remetido para nós, quer dizer, a nossa decisão é deliberarmos devolver à mesa ou é fazermos aqui a discussão, uma vez que a discussão propriamente dita far-se-á em plenário, não é? E, portanto, não quis... Não em plenário, a discussão é que é aqui. Mas, de qualquer modo, caros colegas, queria pôr esta questão prévia, se acham que se sentem confortáveis em fazer a discussão sobre este tema nesta sede, porque aquilo que nos resta ou é aceitarmos o endosso que nos foi feito pela mesa e procedermos assim, ou tomarmos uma deliberação em sentido contrário e devolver à mesa com estes argumentos. Portanto, não sei, mas talvez fosse melhor dar a palavra primeiro à autora do parecer.
Sem entrar ainda no âmbito da discussão, Sr. Presidente, e desde já cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados da Comissão, esta decisão e esta posição de Portugal também parte de uma reunião do Conselho Europeu, neste caso sectorial, sim, de Agricultura e Pescas, portanto, sem prejuízo de haver aqui alguma conexão, a verdade é que também está associada a uma política comum da União Europeia e parece-nos que há, de facto, elementos de conexão que remetem para esta Comissão. Não obstante, não fazendo parte da Comissão, evidentemente que às senhoras e aos senhores deputados decidir sobre esta matéria, mas só reforçar esta questão, ou seja, há de facto aqui uma decisão que é tomada no âmbito do Conselho Europeu e não apenas, portanto, neste caso... E nesta circunstância, dar nota dessa relação, de facto, do ponto de vista da política europeia e não apenas política sectorial.
Pode apunhar esta questão prévia. Senhores deputados, se ninguém objetar a que façamos a discussão, faloemos. Se houver uma posição maioritária em sentido contrário, procederemos de acordo com aquilo que for a vontade da Comissão. Senhor deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Senhor Presidente, agradecendo. Vamos lá ver. Não, naturalmente que a presença da senhora deputada Inês Sousa Real aqui na Comissão também de alguma forma me condiciona a opinião, porque não queria que estivesse a vir aqui à Comissão em vão. Mas objetivamente este projeto de resolução, que eu tive a oportunidade de o ler, e serei eu, enfim, da parte do Partido Socialista a fazer a discussão, não me sinto garantidamente habilitado para o fazer como os nossos colegas da Comissão de Agricultura e seguramente que acompanham este tema há muito mais tempo, enfim, com muito maior profundidade, seguramente. É evidente que se lendo o projeto de resolução e procurando alguma informação como procurei fazer, consigo, enfim, pelo menos não envergonhar aqui a bancada do Partido Socialista na discussão deste projeto, mas eu acho que beneficiaria muito mais também a própria proposição se o discutissem em comissão, na Comissão de Agricultura Setorial, neste caso, mas, enfim, também ouviremos naturalmente os restantes grupos parlamentares e estaremos de acordo com o que for a posição consensual. Muito obrigado.
A palavra ao deputado Paulo Muniz, mas se me é permitida só uma observação prévia, eu gostava de chamar a atenção do seguinte. Ainda muito recentemente, na penúltima reunião da Conferência de Presidentes de Comissão, foi posta em discussão algo tão simples quanto esta Comissão poder fazer visitas a projetos europeus que tivessem a ver com outras comissões. E, portanto, algumas comissões questionaram a possibilidade de nós irmos visitar algo que tivesse a ver com a agricultura, com a educação, com a saúde, sem o fazermos com a comissão competente, não é? O que me parece um bocado exagerado, não é? Mas se a comissão fica ofendida com isso, eu estou convencido que ficará muito mais ofendida se nós estivermos aqui a discutir uma coisa que manifestamente é da sua competência setorial. Mas também não queria ser desagradável para a senhora deputada, e mais, a responsabilidade do assunto estar aqui é da mesa, não é? Foi a mesa que certamente, de acordo com o seu critério, entendeu que deveria endossar o assunto para aqui. Agora sim, dou a palavra ao deputado Paulo Menezes. Peço desculpa pelos meus comentários.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o nosso entendimento, porque se aproveita a todos nós de forma, com maioria de razão, ouvir as comissões competentes em razão da matéria, porque embora nós tenhamos aqui uma abrangência e uma composição relativamente eclética na nossa CAI, não há dúvida, que em matérias muito específicas, cada comissão tem um conhecimento diferente. Aliás, no nosso caso, e depois, se não entender por mal, gostaria que o Sr. Deputado Paulo Ramalho também se pronunciasse sobre essa matéria, no nosso caso, quem iria intervir e irá, caso a discussão se faça, será o deputado Paulo Ramalho, porque é, digamos, concomitantemente o deputado pertencente à CAI, que também é pertencente à Comissão de Agricultura e é um conhecedor e acompanha essas matérias, que dá-se o caso há muito tempo. Mas, sem prejuízo daquilo que ele irá dizer com maior propriedade na especialidade, eu acho que deveríamos sempre beneficiar, e a nós aproveita-se-nos, a opinião especializada de cada comissão em razão da matéria, sem prejuízo de nós cá e também naquilo que nos compete, interpretar estas posições e integrar na visão europeia, porque é essa a nossa missão primeira. Mas, de qualquer modo, eu também, se não vir inconveniente, pedir-lhe que ouvíssemos a opinião do deputado Paulo Ramalho, que acompanha e tem um conhecimento de detalhe dessas matérias.
Desculpe lá, portanto, antes de entrar... Temos de decidir se fazemos a discussão, não é? Porque, para a discussão propriamente dita, daremos a palavra em primeiro lugar à autora do projeto.
Quero ouvir a opinião do...
Então, Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas deputados. Bom, de facto, e cumprimentar também especialmente a Inês e o PAN, de facto, esta matéria que também a nós, no PSD, pareceu que devia ser, em primeira instância, discutida na Comissão Parlamentar de Agricultura. E porquê? Até porque já há um histórico de diálogo, de discussão destas matérias relacionadas com estas, e, de facto, o bem-estar animal é algo que, naturalmente, preocupa muito todos nós e o nosso partido também, e é matéria que já foi tratada e que vai naturalmente sofrendo evolução. E eu vou dar até um exemplo de uma matéria que se discutia se deveria ou não ser tratada em sede de Comissão de Agricultura ou na sede da Comissão de Assuntos Europeus, que é, por exemplo, uma notícia que recentemente passou relativamente aos rótulos dos vinhos poderem passar a ter imagens como aquelas dos maços de tabaco. E houve um, de facto, foi apresentado um projeto de resolução e optou-se, de facto, por apresentá-lo na Comissão Parlamentar de Agricultura, porque tem a ver com o setor do vinho. Ora, este assunto tem a ver com o setor, essencialmente, da pecuária, e parece-nos que, em primeira instância, devia ser discutido nessa sede, que era a sede da Comissão Parlamentar de Agricultura, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Então, caros colegas, temos de tomar uma decisão. Se houver uma deliberação da Comissão no sentido de considerar que este assunto é, devemos devolver à mesa com essa justificação. Se não, faremos a discussão aqui. Portanto, então, agora temos aqui um problema, né, deliberativo. Temos aqui um problema deliberativo, é que falta-nos um grupo parlamentar para podermos deliberar. Como? Pronto. Se, em qualquer circunstância, não poderíamos. Bem, isto também não havia uma deliberação, há uma discussão.
Agora estou a ver, também não há problema, porque não vai. Não, a deliberação é para não fazer a discussão, não é? Portanto, só temos duas opções. Nós, neste momento, não temos condições de deliberar, nem para. Desculpe. Deveria haver um regimento, mas de qualquer modo, confio no. Não acho que é tão claro assim, não é? O que me estão aqui a dizer é que, por analogia, com o artigo 130 do Regimento, determina quando uma comissão discorda de uma decisão do Presidente, quando uma comissão parlamentar discorda da decisão do Presidente da Assembleia de determinação da comissão competente, que é o caso, deve comunicá-la no prazo de 5 dias úteis ao Presidente da Assembleia para que reaprecie o correspondente despacho, quando uma comissão, não é o Presidente da Comissão.
Mas não tem que haver deliberação.
Como?
Mas não tem que haver deliberação. Bem,
se é quando uma comissão parlamentar decide, quer dizer, é uma decisão da comissão parlamentar, não é? Diz quando uma comissão parlamentar discorde, a comissão, portanto, o que pressupõe uma deliberação da comissão para discordar. Não sei. Pois, eu pergunto, talvez não haja inconveniente, adiemos isto, ou talvez até possamos propor uma reunião conjunta com a Comissão de Agricultura, não sei se é demais, não. Pois, é mais complicado. Pois. Pronto, Inês, lamento que, porque vai, isso vai implicar uma nova reunião para com o quórum deliberarmos sobre se sim ou não. Mas até lá poderemos atalhar. Exatamente, estão aqui a sugerir os nossos serviços, com a sabedoria que lhes é característica, de fazermos um procedimento escrito sobre isto. Fazer um procedimento escrito sobre a decisão de devolver ou não. Em vez de estar a fazer uma reunião formal, perguntamos aos diversos grupos qual é a decisão e aceleramos o processo.
Portanto, pedi só depois que me informassem, só para não ter de vir à comissão. Certo. É sempre um gosto de vir, mas...
Assim desencadiremos o processo escrito e resolveremos rapidamente. Sim. Ok. Caros colegas, passamos assim ao ponto sexto, que foi retirado. A Iniciativa Liberal retirou o ponto sexto, o que nos permite passar ao sétimo ponto. Outros assuntos e sobre os quais tenho aqui duas ou três informações relevantes para todos. Portanto, a primeira era para vos informar de que, tendo sido aprovadas na generalidade 4 propostas de lei relativamente à lei de acompanhamento da Assembleia e tendo baixado uma quinta à Comissão, ia sugerir-vos que, e portanto o prazo fixado para esta baixa à Comissão foi de 60 dias, eu propunha-vos que concedêssemos 30 dias para que, relativamente a todos os projetos, os grupos parlamentares pudessem apresentar as propostas de alteração que entendesse. Portanto, agendaríamos para o dia 17 de março. Dessa discussão vai resultar, no caso dos 4 projetos aprovados na generalidade, a elaboração de um texto final que irá ser votado a plenário e, relativamente à iniciativa que baixou à Comissão, haverá um texto de substituição. Se, porventura, ele for consensualizado com o autor, não sendo o caso, irá o texto de substituição, se for aprovado, mais a proposta inicial, igualmente submetidas a plenário. Portanto, se estiverem de acordo com este prazo, os grupos parlamentares teriam até 17/3 para apresentarem ou por escrito até lá as propostas de alteração que entendessem, ou apresentá-las oralmente na reunião era talvez benéfico que pudesse ser antecipadamente prescrito. Relativamente aos nossos trabalhos futuros, tenho aqui duas ou três informações bastante úteis. Era lembrar-vos que amanhã, às 9h30, temos a reunião com o Sr. Comissário Virgínios Sinkevicius, que é o Comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas, juntamente com a Comissão de Agricultura e com a Comissão do Ambiente, das 9h30, das 9h30 às 10h30. Informar-vos ainda que decorre na próxima semana a Semana Parlamentar Europeia. Participarão em nome da nossa Comissão o deputado Bernardo Blanco, que chefiará a delegação, e o deputado Miguel Iglesias. Terá ainda membros da COF e da Comissão do Trabalho. E agora, o que é mais relevante é chamar-vos a atenção do dia 28/2, que é na terça-feira próxima, às 10h30, temos a reunião com a Comissão Mista do Congresso e do Senado Espanhol de Assuntos Europeus. Os espanhóis já nos solicitaram a indicação nominal dos membros que estarão presentes do nosso lado, uma vez que eles nos vão facultar a lista dos deputados que estarão presentes. Nós tínhamos fixado um prazo até ontem e temos ainda poucas respostas, não é? Mas isto para vos dizer que não podemos ter uma delegação inferior à dos espanhóis, que trazem 7 a 8 pessoas. E depois haverá, aliás, nessa reunião vai estar o Presidente da Assembleia da República, que vai abrir a reunião, e depois seguir-se-á um almoço no edifício novo. Portanto, eu queria pedir aos grupos parlamentares que fizessem o favor de indicar os nomes dos deputados que estarão presentes nesse dia, para não só podermos facultar a lista, como para também organizarmos, no caso, o número de presenças no almoço. Pronto, sim senhora, então já foi respondido, já foi. Estou a referir-me àquilo que não foi ainda respondido. Certo? Portanto, para vos dizer que os espanhóis pretendem, enfim, é um ato também de alguma cortesia, de nos ouvir e de ouvir a nossa experiência na preparação da dimensão parlamentar da nossa própria presidência, antecipar os objetivos da presidência espanhola. Portanto, os temas andarão à volta dos temas de atualidade no futuro próximo. E é um gesto bastante simpático. E relembrar-vos que nesse mesmo dia temos os espanhóis de manhã com almoço e temos a nossa reunião ordinária, que vos vou sugerir que seja às 15 horas e não às 16, por uma razão simples, é que nesse dia eu tenho um compromisso de participar no encerramento de um outro evento com o qual me comprometi. E os nossos dois vice-presidentes, que me substituiriam com brilho, de certeza, estão ausentes. E, portanto, como o meu compromisso é por volta das 16h30, se fizéssemos às 15, permitir-nos-ia concluir a reunião. Pronto, se chamarmos a atenção que a hora habitual é às 16, excepcionalmente, no dia 28, a convocatória será para as 15. De qualquer modo, chamaremos a atenção por mensagem para os mais distraídos. E relativamente a outros assuntos, não tenho mais matéria para discutir. Não sei se alguém mais... Por favor,
Sr. Presidente,
João Paulo Rebelo.
Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para essa reunião e consequente almoço com os espanhóis, indicou dois elementos a responder justamente a essa sua solicitação de não sermos em número inferior. Julgo que não teremos abusado com isso, para não?
Acho que para um grupo parlamentar tão grande, acho pouco, mas de qualquer modo...
Mas se for caso disso, indicaremos mais alguém. Não, eu não indicámos apenas, neste caso, indiquei o meu próprio nome.